Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Olá, muito bom dia, eu sou Mônica Montenegro.
Muito bom dia a todos, eu sou José Carlos Oliveira. E a gente começa o programa de hoje com um tema polêmico. Independentemente do ângulo de visão, quem olha para o projeto da usina hidrelétrica de Belo Monte se depara com elementos de proporções gigantescas. De um lado, o Ministério de Minas e Energia e os construtores a anunciam como a segunda maior hidrelétrica do mundo, a maior obra do programa de aceleração do crescimento e a solução para parte dos problemas energéticos do país. Do outro lado, entidades da sociedade civil a desenham com a forma de um mega desastre socioambiental sem precedentes.
O projeto da usina foi elaborado na década de 70, mas vem sendo adiado ao longo das últimas décadas por causa das polêmicas que colecionou desde então. Porém, a obra começa a sair do papel. Já tem licença ambiental prévia e o leilão para definir o construtor será no dia 20 de abril. Mas você vai conferir agora, na matéria do Zeca, que as ações efetivas do governo para construir a usina ainda não conseguiram barrar a mobilização nem as críticas dos movimentos socioambientais contrários à obra.
A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída em pleno rio Xingu, no Pará, e suas turbinas serão acionadas pela água acumulada num lago de 516 quilômetros quadrados na região de Altamira. Isso significa população e fauna desalojadas e flora submersa, motivos suficientes para que a obra tenha a oposição de índios, ribeirinhos e ambientalistas. Apesar disso, o projeto começa a sair do papel com o aval do IBAMA, que já liberou a licença ambiental prévia para a obra. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, garante que a obra só vai começar depois que os construtores da usina cumprirem 40 exigências socioambientais que devem custar cerca de R$1,5 bilhão.
Nós resolvemos antecipar uma série de condicionantes socioambientais. Porque a crítica das grandes obras no Brasil é que muitas vezes você faz as obras, depois o empreendedor entrega a obra, vai embora e várias das questões prometidas não são implementadas. Então, nós criamos uma série de mecanismos com garantias prévias, ou seja, as pessoas vão ter a prévia garantia da sua casa, da sua indenização. A casa e a indenização estão contados naquele R$1,5 bilhão dos condicionantes ambientais e sociais para garantir a viabilidade do projeto.
Além de novas casas para os ribeirinhos, as condicionantes socioambientais incluem medidas de preservação da fauna, da flora e da qualidade da água da região, saneamento básico, recuperação de áreas degradadas e a criação de novas unidades de conservação. O leilão para definir o consórcio que vai construir a usina de Belo Monte será no dia 20 de abril. A licença para a instalação da usina, que permite o início efetivo das obras, e a licença de operação, que libera o funcionamento da usina, cabem ao Ministério de Minas e Energia. O ministro Edson Lobão explicou que o cumprimento das exigências socioambientais fez a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, elevar o custo total da obra, inicialmente calculado em R$16 bilhões.
O Ministério de Meio Ambiente apresentou alguns acréscimos de exigências à obra, o que onerou mais ainda a obra. A EPE fez os cálculos e com essas exigências do meio ambiente e também das empresas que alegavam que não haviam sido incluídos os custos do canteiro de obra, que é um canteiro gigantesco, além de vias, rodovias internas na própria obra, a EPE recalculou tudo e apresentou um novo valor, isto é, quase R$20 bilhões.
Empresas que se candidataram para construir a usina já falam que esse valor pode chegar a R$30 bilhões. Porém, entre as vantagens que a obra vai trazer para o país, o ministro Lobão destaca a geração de 11 mil megawatts de energia para tocar o desenvolvimento do Brasil sem a necessidade de acionar as caras e poluidoras usinas termoelétricas. Os movimentos socioambientais, no entanto, não poupam críticas ao projeto e mantêm uma agenda de mobilização para tentar barrar a obra. Índios do Xingu chegaram a ocupar a sede da FUNAI em Altamira, principal cidade paraense a ser atingida pelas obras, e já anunciaram que vão montar acampamento no canteiro de obras da usina. O movimento Xingu Vivo para Sempre saiu às ruas para protestar, inclusive fora da região, como na recente manifestação contra o financiamento da obra pelo BNDES, realizada em frente à sede do Banco Estatal no Rio de Janeiro. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil também tem restrições ao projeto. O presidente da CNBB, Dom Geraldo Lírio Rocha, disse que faltou o diálogo do governo com as cerca de 12 mil pessoas que serão diretamente afetadas pela construção da usina de Belo Monte.
Haveria necessidade de ouvir efetivamente as populações ribeirinhas e os povos indígenas que serão atingidos pela implantação desta hidrelétrica, bem como a população de Altamira, porque há bairros inteiros de Altamira que vão desaparecer com a implantação desta hidrelétrica.
Os ambientalistas apresentam uma extensa lista de críticas ao projeto da usina hidrelétrica de Belo Monte. Com base em estudos técnicos sobre a vazão do rio Xingu, teme-se, por exemplo, que cerca de 140 quilômetros do leito do rio poderão secar após os desvios da água para o lago da usina. A navegabilidade do rio e a qualidade da água serão alteradas e ainda não se sabe o impacto que isso trará para os ribeirinhos que vivem basicamente da pesca. Coordenador do Programa Brasil Sustentável e Democrático e professor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo, Célio Berman lembra que a vazão do rio varia muito ao longo do ano e que o período da cheia dura apenas 4 meses. Diante disso, Berman teme que o governo não consiga gerar a energia esperada em Belo Monte e seja obrigado a instalar outras usinas na região.
Não há armazenamento de água e regularização da vazão. Isso só vai ser obtido se forem construídas a montante outras 3 usinas hidrelétricas. Né? O governo estima que será construída apenas esta. Eu duvido que apenas uma usina seja capaz de viabilizar economicamente o empreendimento. A restrição hídrica é talvez o elemento mais importante de avaliação crítica do projeto de Belo Monte. A avaliação que foi feita em relação a vazão mínima é inadequada para as condições de manutenção e preservação tanto das populações humanas como de animais e peixes naquela região, e isso acabou não sendo considerado da forma adequada.
Para Berman, o Ibama só liberou a licença ambiental prévia por pressão política. Ele alerta ainda para a falta de um plano de ordenamento territorial e de regularização fundiária para impedir que o grande afluxo populacional esperado para a região agrave os casos de desmatamento da floresta amazônica, de grilagem de terras e de especulação imobiliária no Pará. O estado já tem tradição de conflitos armados por causa dessas questões e a expectativa é de que a população de Altamira dobre de tamanho com a construção da usina prevista para entrar em operação em 2019.
O Instituto Chico Mendes assinou contratos de concessão de direito real de uso de várias reservas extrativistas federais na zona costeira do Pará e do Maranhão. A medida deve beneficiar 30 mil famílias de comunidades tradicionais da Amazônia, como aquelas que vivem tradicionalmente do extrativismo, da pesca artesanal e da mariscagem nos manguezais. Com a entrega dos títulos, o ICMBio reconhece a contribuição histórica das comunidades tradicionais na conservação do meio ambiente e no uso sustentável dos recursos naturais.
Na mesma ocasião, foi assinada uma portaria para regularizar em todo o país a transferência de áreas do INCRA em unidades de conservação federal para o controle do ICMBio. Só as terras dos quilombolas ficaram fora desse acordo. As demais áreas ocupadas por populações tradicionais em unidades de conservação, como manguezais, áreas marinhas, espelhos d'água e ilhas federais situadas na Amazônia Legal, passaram a ter o processo de regularização mais simplificado.
O Fórum Urbano Mundial reúne especialistas de todo o planeta e defende cidades mais justas, democráticas, sustentáveis e humanas. A repórter do site Ueco, Cristiane Prisibisky, acompanhou as discussões no Rio de Janeiro na semana passada e nos conta agora um pouco do que foi destacado nesse importante evento.
Momento Ueco.
Olá, bom dia. A cidade do Rio de Janeiro sediou durante toda a última semana o 5º Fórum Urbano Mundial. Realizado pelo Programa da Organização das Nações Unidas, a ONU, o evento teve o objetivo de discutir o rápido crescimento das cidades e o que precisa ser feito para que todos os seus cidadãos tenham os direitos garantidos e acesso a moradias dignas. O tema não poderia ser mais urgente. Hoje, mais da metade da população mundial vive em centros urbanos e, nas próximas décadas, a ONU espera que essa porcentagem chegue a 70%. À primeira vista, o tema pode parecer focado apenas no lado social da questão urbana, mas ele tem muito a ver com o meio ambiente. Quando se fala em favelização e más condições de moradia, estamos diretamente falando da disposição inadequada de lixo, eliminação de esgoto não tratado direto na natureza e, na maioria das vezes, ocupação de locais que deveriam ser protegidos, como beiras de rio e encostas, por exemplo. Durante os 5 dias de evento, várias discussões se concentraram na questão ambiental das cidades e sobre como torná-las mais sustentáveis. Os desafios são grandes. Ainda hoje, segundo números da ONU, mais de 200 milhões de pessoas vivem em favelas em todo o mundo. Cerca de 60% do lixo produzido no planeta vem das cidades e é nelas que se concentra grande parte das fontes de emissão de gases de efeito estufa, como o transporte, por exemplo. Mas a boa notícia é que as possibilidades de tornar melhor o local onde vivemos também são grandes. Já existe muita tecnologia disponível para tornar nossas casas mais eficientes em termos energéticos, o transporte público individual mais limpo e a infraestrutura mais preparada para enfrentarmos as consequências do aquecimento global. Este, aliás, foi o principal recado do evento, o de que é possível, sim, tornar nossas cidades mais sustentáveis. Mas, para isso, precisa cooperação de todos, governos locais e federal, setor industrial, ONGs e até você, aí da sua casa, com soluções simples e que fazem bem a todos, como economizar energia e produzir menos lixo, por exemplo. Certamente, uma decisão que fará bem a sua casa e a todos em um futuro majoritariamente urbano. Cristiane Prisibisci, correspondente do site Oeco em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
A espécie de tubarão anequim entrou na lista de proteção da CITES, a Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção. O resultado prático da medida é o controle do comércio internacional do anequim, que vinha sendo alvo da pesca predatória para a retirada das barbatanas. Geralmente, essas nadadeiras de tubarões são usadas para fazer sopa em países orientais, principalmente na China.
Manifestantes protestam contra a construção de porto que pode afetar o encontro das águas no Amazonas. É o que você confere no próximo bloco.
Salão Verde.